Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Olhem, neste dia em 2004, morri em Lisboa aos 86 anos.
Tão novo.
Tão novo.
O empresário português António Champalimau. António nasceu em Lisboa em 1918 e era filho de Carlos Champalimau e Dana de Sommer, que eram proprietários de alguma importância, sobretudo de terras de produção de vinho no Douro, e também de uma extensa parcela de areia em Cascais, que se chamava a Quinta da Marinha e que depois de urbanizada, já na geração de António, se tornaria uma das mais exclusivas de Portugal, ou diria mesmo talvez a mais exclusiva de Portugal. A família tinha também alguns outros negócios que não corriam particularmente bem e António, ainda muito novo, pega nas rédeas da coisa, onde se vai revelar um dos grandes génios empresariais portugueses. Mas o seu primeiro feito é pegar na fábrica de cimentos de um tio, que era irmão da mãe, Henrique Sommer, a fábrica de cimentos de Leiria, podemos dizer que era o tio Henrique Cimento, não é? António tem apenas 24 anos e com um empréstimo do banqueiro Ricardo Espírito Santo, ele vai também diversificar os seus negócios. Quando este tio morre, o tio Henrique Sommer, António torna-se o seu principal herdeiro. Mas ora, ele tinha mais 3 irmãos que contestaram esta herança e também algumas das aquisições de outras empresas, tanto em Portugal como no ultramar, e também contestaram os empréstimos feitos à banca, com algumas atrapalhadas pelo meio, como por exemplo comprar um banco com um cheque sem cobertura naturalmente do próprio banco. Foi assim uma das histórias engraçadas desta altura. Inicia-se então uma luta que durou o resto da vida, muito complexo processo judicial, talvez o mais intrincado processo judicial português do século XX, conhecido como o caso da herança Sommer, que vai opor António aos seus 3 irmãos. Entre voltas e reviravoltas, António chega mesmo a exilar-se no México, onde vai viver alguns anos, e só vai regressar já ilibado a Portugal em 1973. Ele vai ficar por pouco tempo cá. A Revolução do 25 de Abril acaba por nacionalizar-lhe o seu império e empurra-o para o Brasil, como aconteceu a vários outros empresários. E o seu império, nessa altura, era um verdadeiro portento. Eu vou resumir, senão nunca mais saía daqui. Para além dos cimentos, ele tinha também criado a Siderurgia Nacional, tinha bancos, o Banco Pinto e Souto Maior, tinha seguradoras, a Mundial Confiança, para além de outros negócios tão diversos como a Companhia de Papel do Prado, por exemplo, a Companhia Industrial Portugal e Colónias, ou a Fábrica de Cervejas Portugal. Era basicamente um império que não tinha fim nem limites, e tudo isto tinha feito de si o homem mais rico de Portugal. Não era alheio a este facto o seu casamento em 1944 com a aristocrata Maria Cristina de Melo, com quem ele teve 7 filhos. Ora, Maria Cristina era descendente, por um lado, de Alfredo da Silva, foi um dos mais importantes, o mais importante industrial português da viragem do século XIX para o século XX, o criador do grupo CUF. E por outro lado, Maria Cristina descendia também da poderosa família Melo. António adquiria assim o prestígio e também a alavancagem económica para prosseguir com a sua incrível ascensão no mundo empresarial português. Ele que curiosamente não gostava que lhe chamassem empresário, preferia a palavra industrial, porque ele acreditava que o dinheiro deveria servir para fazer coisas e não simplesmente para gerar mais dinheiro. Por isso ele esteve sempre mais atento aos seus cimentos e à sua siderurgia do que propriamente a esta parte dos bancos. António e Maria Cristina divorciar-se-iam depois e ele vai viver discretamente o resto da vida com uma prima da mulher, sem nunca casar. Ora, as nacionalizações de 1975 deixam-no sem os seus negócios em Portugal, ficou sem as suas coisas que tinha por cá, mas no Brasil ele tinha as bases para relançar um império. Ele tinha uma fábrica de cimentos, a Soecom, que estava em fase final de construção e que depois se tornaria uma das mais importantes fábricas de cimento da América Latina. Ele dedica-se também à agricultura, à produção de soja, sobretudo, e foi um dos maiores produtores, o maior, penso eu, produtor de soja da América Latina, e também à pecuária. Isto em 3 gigantescas fazendas que lá tinha, que se fossem juntas teriam sido a maior propriedade privada da América Tucur. Em 1992, durante o governo de Cavaco Silva, e quando se inicia o processo de privatizações, ele regressa a Portugal, apesar de depois passar o resto da vida sempre entre cá e o Brasil, e compra quase tudo aquilo que tinha sido seu, sobretudo o Banco Pinto e Souto Maior, que lhe veio também com o Tota e Açores e o crédito predial português. Há aqui uma história engraçada. Ele, quando tinha comprado pela primeira vez o Banco Pinto e Souto Maior no seu escritório, no escritório do diretor do banco, do dono do banco, havia um retrato do fundador deste banco, que ele odiava o retrato e mandou-o tirar. E quando ele volta a comprar, nos anos 90, o Banco Pires Souto Maior, estava o lá. Então diretor achou que ele ia gostar, e então, para lhe fazer assim uma surpresa, voltou a pôr o quadro, e parece que o António Chapalimão entrou e disse assim: tu outra vez? Muito... António Chapalimão pretende então vender o seu grupo económico refeito nos anos 90 ao grupo espanhol Santander. O governo de Cavaco Silva tenta ainda impedir este negócio, mas a Chapalimão recorre às instâncias europeias e acaba por vencer o processo. Agora, noutro golpe de gênio, mas quase sem culpa, durante este tempo que durou esta compra-não-compra, as ações do Santander dispararam de tal maneira que ele acaba por ganhar ainda mais dinheiro com a venda e torna-se assim, pela segunda vez, o homem mais rico de Portugal. Duas fortunas feitas numa só vida. Ele chegou ainda a ponderar a candidatar-se à presidência da República, mas depois não levou para a frente esse processo. A sua vida privada foi mais trágica do que a sua vida empresarial. Logo em 1981, o seu filho mais velho e herdeiro natural, António Carlos, morre num desastre de carro, e depois, em 92, um outro filho, João, é violentamente assassinado por um empregado. O próprio fim de vida do António Chapalimão seria também triste. Ele passou os seus últimos anos completamente cego, mas foi um homem, apesar de tudo, relativamente discreto para a grande fortuna que tinha, e relativamente fonas. Ele teve famosamente o mesmo carro durante 40 anos, imaginem. Quando ele morreu, apesar da sua funice, a sua impressionante coleção de arte, que ele tinha começado, curiosamente, incentivada pelo seu amigo Ricardo Espírito Santo, como sabe, um grande colecionador de arte. Esta coleção de António Chapalimão foi vendida pela inglesa Christie's, que considerou o leilão do ano. Sendo o rosto mais visível do capitalismo português do Estado Novo, é natural que o seu nome tenha sido sempre polémico, sobretudo depois da Revolução, e as opiniões dividiam-se. Mas António, quase como uma resposta a essas críticas, deixa uma muito importante parte da sua fortuna, num gesto filantrópico que devo aqui dizer muito pouco comum nos milionários portugueses. Ele não há a tradição de deixar dinheiro, como por exemplo têm os americanos, mas ele deixou uma parte importante, dizia eu, da sua fortuna para a criação de uma fundação que leva o seu nome, a Fundação Chapalimão, naturalmente, e que é não só a segunda maior fundação portuguesa, mas como uma das mais importantes fundações de ciência do mundo. As pessoas, já se sabe, são de facto muitas coisas. António Chapalimão morreu faz hoje 16 anos.
Vamos todos.